Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje, a participação do pastor André Mourão, da ADVEC Penha. Bem-vindo, pastor André.
Paz de Cristo, meu amigo Alexandre Teixeira. E a todo ouvinte da Rádio 93, que bom estar aqui no Culto Doméstico. É um prazer, Deus abençoe a todos.
Maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Peço a você que já vai abrindo a sua Bíblia aí, que daqui a pouquinho nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Isso mesmo.
Em Salmo 27, do verso 1 até o 5º verso.
A palavra de Deus para o seu coração.
Verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida e de quem me recearei? Verso 2. Quando os malvados, os meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E o 5º e último verso. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôs-me-á sobre uma rocha. O livro de Salmo, capítulo 27, ele é interessante porque é um dos salmos de Davi que fala sobre os aspectos da confiança em Deus. É interessante que é baseado em uma oração respondida que Davi havia feito. No livro de Salmos, há muitos salmos que eles têm vários temas. E esse aqui, propriamente dito, é um salmo devocional. É um salmo que nos coloca numa situação muito interessante, porque nos faz refletir sobre algumas palavras que vão compor esses 5 primeiros versículos, que tem um interesse muito grande e que passo agora a comentar a cada um de vocês. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a essa oração respondida, os versículos, eles são destacados alguns aspectos importantes. O primeiro aspecto que nós já encontramos no primeiro versículo fala sobre a confiança. A declaração do Davi, né, do salmista Davi, do rei Davi, do notório pessoa que foi, né, o que está investido nessa figura de Davi é muito importante, porque nos remete, e aqui é importante nós ressaltarmos, que ele registra dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olha que coisa interessante. Ele descreve aqui duas coisas que o Senhor é para ele. E isso serve muito bem para todos nós. Ele é a luz e a salvação. O que nos coloca aqui e que nos apresenta e faz a gente refletir e faz a gente debruçar diante desse tema e podemos aplicar ele já como para a gente ter uma ideia muito interessante, é que ele é o nosso guia. Quando ele fala minha luz, ele fala de guiar, ele fala de direcionar, né? De dar entendimento, esclarecimento, de revelar. Então, que você nessa noite possa observar e atentar para essa palavra aqui do salmista Davi, porque ele se refere àqueles que tentaram, ou pelo menos tentam. Muitas das vezes a nossa vida é assim mesmo, né? Quem vai me recearei? De quem me recearei? Quer dizer, de quem eu terei medo? De quem vai me afligir? Quem vai me impedir? Quem vai me limitar? Então, já tiro aqui um princípio muito interessante baseado na primeira palavra desse aspecto que o salmista Davi registra, é a confiança. Confie em Deus. Não deixe que as circunstâncias, que a natureza, talvez das dificuldades que às vezes surge ou que somos colocados, nos impeça de ter a bênção de Deus, de ter a graça do Senhor. Toda a instância da vida está na dependência de Deus. É aqui que o salmista está declarando isso. Uma das características da oração respondida é essa. É a confiança que ele declara mediante o que o Senhor fez na vida dele. E isso reflete sobre a nossa vida. Olha que interessante aqui. Outra coisa também interessante é que as circunstâncias e os intempéries da vida não pode limitar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu vou repetir. As circunstâncias e os intempéries da vida não podem limitar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e vai continuar a fazer. Redobre sua atenção aqui e fique atento. Então, eu declaro para você, para sua família, para sua casa, que as circunstâncias, nem os intempéries, nem as dificuldades desta vida não vão limitar o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo na sua vida. E se ele ainda não fez, ele pode fazer hoje. É só você abrir seu coração, abrir a sua mente e deixar que ele vai inundar e vai tomar o seu ser. Aproveite essa oportunidade nessa noite, mediante essa palavra, nesse culto doméstico, e não se deixe levar para as circunstâncias. Interessante aqui que uma parte ainda dentro desse texto que aparece, né? Então nós falamos primeiro que Deus é a nossa confiança. Uma outra coisa a retratar aqui importante, e vai percorrer todos esses cinco versículos, por que não dizer todo o salmo, é a palavra adversidade. Então, se a gente juntarmos, né, a confiança e a adversidade, nós vamos ter aqui um tema muito interessante que prova de que o salmista Davi confiava em Deus. Então, Deus é a nossa confiança nos momentos de adversidade. Então, fique claro isso aqui para você, nesse primeiro versículo. Interessante que uma segunda palavra que vai aparecer nesse texto aqui é a esperança. Porque se você for ver o versículo, ele dá continuidade e diz: quando os malvados, verso 2, e meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Então, fique tranquilo, confie em Deus, porque ele é a nossa esperança. Esperança no sentido de quê? De que ainda que todas as coisas estejam contrário a você, ainda que as adversidades, como ele descreve aqui, os inimigos são aquelas pessoas que não querem ver o seu bem, são aquelas pessoas que talvez tenham se contraposto a você, tem direcionado uma palavra talvez ruim, tem tido uma interpretação errônea do que Deus tem para você, do que Deus está fazendo na sua vida, ou mesmo ainda do que ele vai fazer ainda, porque nós cremos isso, cremos que Deus atua no presente quando você toma uma atitude, né? E também atua no futuro quando você decide continuar a ser firme. Então, aproveita essa oportunidade, eu retomo essa palavra, e para que você possa entender isso. Então, quando ele diz aqui, né, ainda que eles investir aqui fala de planejar, talvez de intentar, né, de colocar coisas para impedir aquilo que Deus tem para você. E todas as vezes que isso é bom, importante falar aqui, quando nós atrelamos, né, a adversidade, e agora desta vez as esperança. Esperança é algo interessante, porque ela nos remete à qualidade que temos mediante a tudo que enfrentamos, de continuar fazendo, continuar andando e continuar caminhando e continuar acreditando, de continuar confiando. Então, que nessa noite você aproveite essa oportunidade. Pode ser que as pessoas, muitas das vezes, fazem um investimento para tentar tirar você do foco, para tentar tirar você daquilo que Deus colocou para você fazer, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja na questão financeira, seja na questão profissional, seja na questão social, seja na questão espiritual. Pode ter certeza de uma coisa, é o que o salmista diz, que eles não vão conseguir, eles vão tropeçar e vão cair. Então, essa é a palavra para você. Então, no meio da adversidade, o nosso Deus faz a gente ter esperança. Oh, meu Deus, Deus é muito bom, meus irmãos. Deus sempre tem o melhor para nós. Não deixe se levar, né? Então, continuando o texto aqui, muito interessante, Deus tem a nos falar e vai continuar falando. Nós encontramos aqui ainda, e agora no verso 3, ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Olha que coisa aqui para a gente refletir. E ainda que tudo estivesse contrário, ainda que uma multidão, que aqui exército fala de multidão, mas o meu coração não vai temer. Então, como o próprio salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós pegarmos o salmista Davi, a vida dele foi uma vida de muitas batalhas, grandes batalhas, a começar na sua própria casa, depois diante daquilo que Deus colocou ele para fazer, diante do Golias, né? Ele teve uma batalha antes, enfrentou alguns animais e saiu vitorioso, enfrenta o Golias, derrota o Golias, assume o reinado, e depois ele vai enfrentar uma outra batalha muito grande para que ele pudesse assumir o seu reinado. Isso aqui nos remete às vezes às lutas que nós passamos, mas não podemos desistir, não podemos recuar, não podemos retroceder. Como está a carta aos Hebreus, aquele que retroceder, a minha alma não se compra neste. Por isso, prossiga, continue, não se deixe abater por nada desta vida. Então, quando ele diz aqui que eles vão investir, mas não vão conseguir, eles vão tropeçar e vão cair, e o versículo 3 ainda diz, né? Mas se levar contra mim e nele confiaria. Então, aqui ele fala: não vão ter sucesso, não vão prevalecer. Não vão vencer. Olha que coisa extraordinária. Então, sem mais alternativas, sem condições, às vezes, de reação, é isso que é verdade. Não temerei que guerra se levante, que batalhas seja travada, porque no meio da guerra, Deus sempre vai estar ali ao nosso favor. Ele é o Senhor dos Exércitos. Nós somos soldados que estamos alistados, né, para batalhar uma batalha grande, a começar pela batalha contra o maior inimigo das nossas vidas, que é o próprio Satanás, e a gente é que dá liberdade para ele adentrar na nossa vida. Então, repreenda isso. Não deixe que isso tome volume na sua vida, porque no meio da adversidade, o nosso Deus, ele faz com que a gente tenha esperança. Foi o que o salmista Davi disse: ele é o meu coração, não vou temer no meu coração, e muito menos vou deixar de confiar em ti. É o que diz o verso 3. Agora, olha que interessante nós continuarmos lendo o texto a partir do verso 4. Olha que interessante que ele diz, né? Ele fala de uma terceira palavra que vai aparecer aí, que nós já falamos então da primeira palavra, que está atrelada a isso, que foi a palavra da confiança, né? No meio da adversidade, o nosso Deus faz com que a gente tenha confiança. A segunda palavra foi esperança, nós acabamos de mencioná-la, mas olha agora, a partir do verso 4, e são os dois últimos versos que compõem o texto que lemos logo no início, e reflita comigo agora, redobre a sua atenção. Eu quero mencionar essa palavra porque muitas vezes a gente precisa ter muita atenção naquilo que Deus está falando, e às vezes são os mesmos detalhes, e às vezes são coisas que acabam passando desapercebido, porque a gente tem muitas coisas, estão muito atarefadas, a vida é muito corrida, tudo é muito rápido. Mas pare agora, redobre a sua atenção, peço que você redobre agora nos debruçarmos diante desses dois versículos, versículo 4 e 5. Olha que diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então aqui ele faz menção à casa do Senhor, onde ele diz que eu buscaria, que fala de busca, né? Fala de estar na casa de Deus. Então você que está aí na sua igreja, vá mesmo, participe, não deixe de estar na sua igreja. Se você por algum motivo não tem tido forças para ir para casa do Senhor, nessa noite eu quero dizer para você, tenha força, continue. Para você que se afastou e nunca mais ali voltou, naquele lugar onde você esteve muito tempo presente, Deus está dizendo para você, basta que você queira e que o Espírito Santo mova o seu coração, porque pode ter certeza, ele tem algo para você. E nessa terceira palavra, que já falamos as duas, fala de segurança. Olha só, quando ele diz assim, morar na casa do Senhor e aprender no seu templo, então ele está falando de morar, fala de estadia, de continuidade, então aí fala de segurança. Então, no meio da adversidade, Deus faz com que a gente tenha segurança, que a gente tenha certeza, que a gente tenha firmeza naquilo e naquela pessoa que nós estamos acreditando que é o nosso Deus, que nunca nos desamparou e nunca deixou de estar conosco, né? Como diz a Bíblia, ainda que teu filho desampare tua mãe, eu todavia vou te amparar, vou te sustentar, vou cuidar de você. Então aproveite essa palavra nesse culto doméstico, tá? Aqui na FM 93, e tem sido uma porta aberta, e reflita sobre isso, né? Retorna à casa de Deus, se você está firme, continue firme, traga, leve alguém para a casa de Deus, né? Porque a obra de Deus não pode parar. Nesses últimos dias, Satanás tem investido contra a família, contra os nossos princípios morais, contra as questões da idoneidade, né? E outras coisas mais que tem sido colocado pra gente de uma maneira de a gente não valorizar, mas valorize aquilo que Deus tem dado para você, para sua família, não abra mão disso. Olha só que interessante. No verso, então duas coisas nós temos aqui, então nós repetindo, continuidade, que ele fala de estar na casa do Senhor, tá bom? E fala de aprendizado. O que é isso se não segurança? Então quando eu continuo na casa de Deus, eu faço minha morada, significa dizer que eu tô seguro ali, que eu tô guardado, sustentado, né? É alicerçado, firmado, conservado naquilo que Deus nos chamou. Então, você, servo de Deus, não abra mão disso. Louvado seja o Senhor nessa noite. O verso 5, e aqui é o último versículo desses 5 que lemos, ele diz assim, ele dá o motivo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre a rocha. Olha só, ele diz que o motivo dele confiar, dele esperar, de ter segurança, é porque nas adversidades, no dia da adversidade, ele vai nos esconder no pavilhão. Pavilhão era um local, né, onde se guardava temporariamente e colocava-se ali para depois remanejar para outro local. Deus está nos guardando esses tempos difíceis, porque um dia, como diz a palavra do Senhor, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos para estar junto do Senhor e lá nunca mais o deixar. Então, o Senhor está te guardando nesse lugar, na sua casa, na casa do Senhor, para que todas as coisas que venham talvez tentar tirar aquilo que Deus mais tem te dado, que é a fé, capacidade de resolução, capacidade de continuidade, como o próprio texto está dizendo, né? Nós lemos o versículo 4, né? De estar na casa do Senhor, de aprender na casa do Senhor. Nós vivemos um aprendizado eterno, né? É um processo de aprendizagem onde nós às vezes erramos, mas não deixamos levar e nem estacionar pelo erro, continuamos à frente. Muito bom esse texto, muito interessante que o salmista Davi está declarando para nós. E quando ele fala e o oculto do tabernáculo, então era também um lugar transitório. transitório, né? Que era momentâneo naquele período, porque eles estavam peregrinando. Assim somos a nossa vida. Nós estamos aqui nessa terra como forasteiro. Claro, devemos trabalhar, devemos aproveitar o momento da prosperidade, evoluirmos, estudarmos, galgarmos degraus, né? Chegarmos a lugares extraordinários que Deus pode colocar, e Deus tem colocado sim os seus servos, né? Nós vemos esse momento, mas também não podemos esquecer que temos uma cidade permanente, temos uma eternidade para viver, e começa aqui nessa terra quando cremos em Jesus, reconhecemos o seu nome e vivemos uma vida abençoada com todas as coisas que provações sim, mas Deus não tem nos amparado. Então, meu irmão, minha irmã, servo de Deus, ouvinte da Rádio 93, deixa eu te dizer uma coisa: no meio da adversidade, Deus vai promover a confiança. No meio da adversidade, Deus vai promover a continuidade da esperança. E no meio da adversidade, Deus vai te dar segurança. E o versículo 5 diz, porque no dia da adversidade, nós estamos vivendo o dia de adversidade, seja na parte social, seja na parte monetária, na parte política, na parte espiritual, mas Deus vai fazer como o salmista, ele está declarando aqui, ele está dizendo, e nós podemos nos apropriar dessa palavra. Você se apropria dessa palavra aí, na sua casa, onde você estiver, no seu lar, no seu trabalho, talvez você esteja aí num cárcere ouvindo a Rádio 93, talvez você esteja aí a caminho de casa, voltando do seu trabalho, indo pro seu trabalho, da faculdade, enfim, tenha certeza de uma coisa: no meio da adversidade, Deus continua sendo o mesmo, porque ele te dá confiança, te dá esperança e te dá segurança. E uma coisa aqui, a gente fecha esse assunto aqui, onde ele diz e declara para nós, ele diz: e por-me-á sobre uma rocha. A rocha é Jesus. Não se deixe levar pela circunstância. A rocha que fundamenta a sua fé, a rocha que te garante a confiança em Deus, a rocha que é Jesus, que te garante a confiança e te garante a segurança. Que Deus te abençoe, que Deus fale o seu coração, que Deus não te deixe desamparado. Ele não vai deixar. Essa é a minha palavra para você nessa noite, nesse culto doméstico, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. E lembre, Jesus é a nossa rocha. É, como diz lá o texto, a casa edificada sobre a rocha. Pode bater o vento, pode bater a chuva, mas ela continua de pé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Oremos ao Senhor. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero rogar, Senhor, pela diretoria, Senhor, da Rádio 93 FM, e pela, Senhor, diretoria da MK Music, que o Senhor continue abençoando esse instrumento, Senhor, que tem aberto as portas, Senhor, e proclamado o evangelho do Senhor Jesus através das ondas sonoras dessa rádio, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a cada um, Senhor, que trabalha, Senhor, direto ou indiretamente, para produzir, Senhor, as bênçãos de Deus. Todas essas mensagens têm chegado a muitas casas. Toma os enlutados, toma os enfermos, Senhor, toma aqueles acamados, toma aqueles que necessitam de uma porta de emprego. Abre uma porta de emprego, Senhor. Vai de encontro aos enfermos, Senhor. Neutraliza toda a ação do maligno, corta toda influência, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Pai, aqueles que precisam, Senhor, de retornar à tua casa, providencia, usa, Senhor, instrumentaliza aquelas pessoas, Senhor. Também desperta, Senhor, naqueles, Pai querido, que estão vivendo momentos difíceis, Senhor, quem sabe ainda não tiveram um encontro com Jesus, e através, quem sabe, das ondas sonoras dessa rádio, Senhor, ouvir a tua palavra hoje nesse culto, Senhor, e com certeza, Senhor, vão compreender e entender, Senhor, dá discernimento, entendimento, vai de encontro às famílias, Senhor, os teus servos, Senhor, nesse Brasil imenso, até onde as ondas sonoras dessa rádio alcança, Senhor, vai de encontro, Pai, também, a toda nossa liderança nesse Brasil inteiro, os teus servos, tuas servas, Senhor, que trabalham arduamente para alcançar vidas, para cuidar de pessoas, Senhor, toma a tua igreja, Senhor, toma também os encarcerados, Senhor, desperta, Senhor, vai de encontro a cada um, tira todos os embaraços, Senhor, Deus, eu te peço a tua bênção sobre a minha família, sobre a minha casa e sobre todos aqueles, Senhor, que de alguma forma ouviram falar da tua palavra, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Quero aqui agradecer a diretoria da Rádio 93 por essa oportunidade, a produção do culto doméstico que tem nos confiado ministrar essa palavra, ao nosso amado e amigo locutor, né? Que é o Alexandre Teixeira, que tem conduzido tão brilhantemente esse culto doméstico. Quero também aqui externar, né? E deixar um abraço muito apertado aos meus filhos André Felipe Mourão e a minha filha Paula Gabriele Mourão Monteiro. Deus abençoe ao meu genro, pastor André Monteiro, as minhas netas, né? E o meu neto também, e evidentemente não posso deixar também a minha esposa, Rosane Mourão, que tem estado comigo todos esses anos, me ajudando no meu ministério, do qual eu não conseguiria chegar até aqui. Ah, e Deus te abençoe a sua vida. Então, quero deixar aqui a programação da nossa igreja, na ADVEC, ali, Assembleia de Vitória em Cristo, na Penha. Nós temos cultos lá às terça-feira, que é a Escola da Palavra, 19 horas. Quinta-feira, Culto da Vitória. Nossa igreja fica ali na rua Montevidéu, 900, na Penha. E aos domingos nós temos dois cultos, dois encontros, culto de celebração, que acontece às 9:30 da manhã e às 18:30. Tá bom? Você pode acessar a nossa página lá, que é advec.org, e você pode ter acesso a todas as programações que acontecem em nossa igreja, tanto aqui, tanto lá na nossa igreja sede, na Penha, como também nas nossas filiais no Rio e no Grande Rio. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar com você, e fique tranquilo, porque Deus nunca vai deixar de colocar no seu coração a confiança, a esperança e a segurança, porque ele é o Deus que te trata contigo no dia da adversidade. Que Deus te abençoe, seja sobre a sua vida, fique na paz. Nome de Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo culto doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.